são os portugueses que querem regressar a Portugal e querem, sobretudo, regressar a Portugal porque estão em países naquela região que estão a ser atacados pelo Irão, é por isso que querem regressar a Portugal. E não são poucos, são mais de uma dezena de países que estão a ser atacados de forma indiscriminada por parte do Irão. E o Sr. Deputado não se referiu a isso, mas nós continuamos com processos de repatriamento daqueles que têm essa intenção. E o Sr. Deputado também não se referiu a tudo aquilo que tem sido, precisamente, esse comportamento desenfreado que tem gerado mais instabilidade na região, que tem como consequência também bloqueado a navegação no Estreito de Hormuz e que, por via disso, bloqueado a comercialização de produtos que depois têm implicação no aumento do custo de vida das famílias e, portanto, radica também muito aí a escalada de preços dos produtos petrolíferos e, por via deles, naquilo que são as necessidades mais básicas das pessoas. Mas, Sr. Deputado, nós vamos para o Conselho Europeu para poder contribuir para a retoma da via diplomática e negocial para este conflito também, como já fizemos a propósito da questão da Ucrânia e como fazemos na questão de Gaza. Senhor Deputado, a União Europeia deve ser um agente...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra, passamos ao CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Sr. Deputado, ainda tem tempo de abrir a palavra, faz favor, Sr. Deputado. Mas ao Sr. Deputado, eu penso que o modelo do debate é de ronda única e por isso, aliás, há pouco a questão se colocou com o Chega quando eu erradamente ia dividir as perguntas em dois. De maneira que passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu ia pegar exatamente na resposta que foi interrompida pelo tempo do Sr. Primeiro-Ministro, que estava a dizer que a União Europeia é agente, e eu acho que é importante concretizar relativamente ao que se passa no Médio Oriente e a duas dimensões. Há certamente uma dimensão que nos preocupa a todos, que é a dimensão comercial e, consequentemente, a dimensão económica com o fecho do Estreito de Hormuz e com as consequências que isso tem. E é importante dizer, e já disse o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira também, fez bem Portugal e fez bem a União Europeia em não alinhar numa lógica de acrescentar ao conflito um novo conflito, agora a propósito do Estreito, mas a União Europeia também não pode não ter uma ação relativamente a esta matéria. Este bloqueio é trágico para a União Europeia e, portanto, a União Europeia tem de ter, seja pela via diplomática que o Sr. Primeiro-Ministro estava a desenvolver, seja por outra via, uma resposta a esta realidade e é importante que no Conselho se discuta isso. Depois, a questão humanitária. Não pode também este tipo de intervenção resultar para a população, e neste caso para o povo do Irão, numa mudança da Ayatollah e mais nada do que isso. E é importante também que a União Europeia tenha uma palavra clara sobre esta matéria e aqui relembro também a questão da Venezuela. Nós temos de lembrar aqui que na Venezuela, neste momento, ainda há presos políticos, que na Venezuela ainda há presos políticos de nacionalidade portuguesa e que na Venezuela há ex-presos políticos de nacionalidade portuguesa que foram libertos, mas não na totalidade, porque estão sujeitos a medidas que são inaceitáveis numa realidade que é aquela que todos defendemos do ponto de vista dos direitos humanos. E, portanto, esta dimensão humanitária também da União Europeia e do posicionamento europeu, que é importante também o Sr. Primeiro-Ministro poder desenvolver. Depois, sobre o Pacto das Migrações e Asilo, o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de responder ao meu líder parlamentar no debate anterior, mas dizer também que é importante no contexto europeu que todos os partidos assumam as responsabilidades como Portugal está a assumir. Porque só no terceiro trimestre do ano passado, das 120 mil ordens de saída no contexto europeu, só 34 mil é que foram cumpridas. E, portanto, é fundamental assegurar que todos os Estados-membros assumem as suas responsabilidades para não andarem uns países a fazer o trabalho mais difícil no rigor que é necessário em todo o contexto europeu e outros, como Espanha, a servirem como porta para entrar toda a gente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado destacou o trabalho de acompanhamento que nós temos vindo a fazer como agentes à escala internacional na promoção da paz, na promoção da resolução dos conflitos, naquilo que é a nossa capacidade. E nós fazemos-lo à escala da Europa e já agora também, deixe-me dizer, à escala bilateral. O nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, para além da participação no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, estabeleceu contacto direto com todos os países afetados pelos recentes ataques do Irão. Contacto direto do ponto de vista não apenas da salvaguarda dos interesses dos cidadãos portugueses que lá estejam, mas também da disponibilidade para contribuir política e diplomaticamente para ajudar naquilo que for necessário do ponto de vista da solidariedade, do estabelecimento do diálogo que possa evitar novos ataques. Estamos a falar da Arábia Saudita, da Jordânia, do Bahrein, de Chipre, da Turquia, do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos, do Omã, de Kuwait, Iraque, Azerbaijão e, não menos importante, do Chipre, um Estado da União Europeia. Portanto, Sr. Deputado, para além da dimensão coletiva, nós temos uma dimensão bilateral que é, no fundo, também o contexto da nossa diplomacia tradicional, histórica, de um país que tem quase 900 anos de história, precisamente de contacto e de promoção de pontes. E depois, Sr. Deputado, o Sr. Deputado falou, e é verdade, o bloqueio no Estreito de Hormuz tem vindo a colocar em causa uma disrupção no preço e na oferta de petróleo e que tem uma responsabilidade. Nós temos defendido um restabelecimento da circulação e temos defendido, naturalmente, que possa haver a maior contenção possível em todos os envolvidos. Agora, nós sabemos qual é o limite daquilo que é a nossa ação. Senhor Deputado, por falar em limite, há coisa que não encontra limite. É a nossa disponibilidade para defender os cidadãos portugueses. E aqueles que mencionou, que estão na Venezuela, aqueles que já foram libertados, mas estão altamente condicionados, aqueles que ainda não foram libertados, estão no centro da nossa atenção. Temos estado em contacto permanente com as autoridades venezuelanas, com as nossas instâncias consulares, com a nossa comunidade e mantendo sempre ao corrente o Sr. Presidente da República e, em particular, também o Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Há 5 dias, uma cidadã portuguesa que se encontrava como voluntária numa missão humanitária foi atacada na Cisjordânia. Não foi um incidente qualquer. Foi uma hora de tortura, de roubo, de violência, de ameaça de morte. As pessoas que estavam com ela também foram atacadas. Houve abusos sexuais e, segundo a imprensa israelita, pelo menos uma criança morta. Eu quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, já foram pedidos esclarecimentos ao embaixador de Israel em Portugal? Se foram solicitadas garantias que este grupo de 30 colonos que atacou uma cidadã portuguesa vai ser levado à justiça ou se, uma vez mais, este grupo de cidadãos que são acusados pela ONU de serem agentes de limpeza étnica vão passar impunes? Depois quero lhe perguntar também, Sr. Primeiro-Ministro, no quadro da União Europeia, vai propor o alargamento das sanções aos grupos de colonos cujos ataques em 2025 bateram recordes, foram mais de 1.800 e desta vez atingiram violentamente uma cidadã portuguesa que se encontrava numa missão humanitária, uma missão pacífica. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, no dia 14 de março, atracou no Porto de Sines o barco MSC Danit. Eu quero lhe perguntar se houve uma inspeção da carga ou se consegue garantir 14 de março em Sines, se houve inspeção de carga ao barco MSC Danit, que não pôde atracar em Espanha por suspeita de levar material militar com destino a Israel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, sobre esta segunda questão, manifestamente não tenho informação disponível e, portanto, aquilo que posso prometer-lhe é recolher essa informação e fazê-la chegar ao Sr. Deputado. Não tenho nenhum registro comigo que possa, de que me possa municiar para lhe dar uma resposta. Relativamente ao lamentável, completamente lamentável episódio que o Sr. Deputado aqui descreveu, a informação que disponho não é muita, mas é suficiente para lhe poder garantir que da parte da nossa embaixada houve o acompanhamento da situação. Temos a informação que a cidadã em causa já foi retirada e se encontra em segurança e que, portanto, da nossa parte, tudo aquilo que tiver que ser feito para a responsabilização desse ato absolutamente hediondo terá de ser feito. Não só por ser portuguesa, mas por se encontrar, como o Sr. Deputado disse, numa missão humanitária e por ser uma violação absolutamente grosseira, injustificada, inaceitável dos direitos mais elementares de um ser humano.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda há pouco, quando estávamos no outro debate, o Sr. Primeiro-Ministro falou na utilização da base das lajes e justificou também com aquilo que possa ser, por um lado, a informação que é prestada ou não pelos diferentes Estados-membros, mas tendo em conta que o Conselho Europeu também vai abordar esta matéria de segurança, pergunto-lhe se vai, de alguma forma, procurar também ter uma resposta por parte não só do Conselho Europeu, mas dos diferentes Estados-membros, para que haja uma harmonização e uma resposta mais coesa e em bloco por parte de todos os Estados-membros, que não isole os países, nomeadamente, como é o caso agora, de Portugal. Por outro lado, e porque a autonomia energética também está na agenda do dia, não posso deixar de lhe perguntar se, em matéria de soberania energética, mas também de pegada ambiental, nós tivemos o exemplo da tempestade Kirsten, que destruiu infraestruturas absolutamente essenciais, a guerra pode também ter esse impacto, no entanto, os Estados-membros não têm investido o suficiente para proteger as diferentes infraestruturas, tal como tem o PAN vindo a defender que é necessário fazer, incluindo no combate às alterações climáticas, que não desapareceu com pano de fundo. E, por fim, queria-lhe deixar uma última questão, que tivemos a oportunidade também de abordar no outro debate em relação ao repatriamento de cidadãos portugueses, mas desta feita em relação aos cidadãos do espaço europeu, porque tem havido uma vaga de abandono, precisamente porque os cidadãos europeus que se estão a deslocar do Médio Oriente não estão a trazer os animais de companhia. Isto implica que a União Europeia, como um todo, flexibiliza as regras de circulação com animais, nomeadamente fazendo substituir o plano de vacinação por declarações médico-veterinárias, e pergunto-lhe se está disponível também para levar este problema ao Conselho Europeu, tendo em conta que a segurança dos cidadãos europeus passa também pela condição de todos poderem sair em segurança, nomeadamente criando um regime excepcional, como já aconteceu precisamente a quando da invasão da Rússia à Ucrânia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para que fique muito claro, a Sra. Deputada não foi rigorosa quando quis descrever uma situação na qual Portugal está isolado. Muito pelo contrário. A maioria dos Estados, portanto, quanto é o meu conhecimento, não tem uma posição diferente de Portugal relativamente a este conflito e mesmo relativamente à utilização do seu espaço no contexto de defesa ou de contra-ofensiva face àquilo que são os ataques que o Irão tem espoltado. E francamente, Sra. Deputada, enfim, nós temos um projeto comum, mas parece-me que há uma coisa que não faremos na Europa, nesta matéria, em que, mais do que em qualquer outra, está em causa o âmago da soberania dos Estados, a integralidade do seu território, a informação sensível de segurança. Não só nós não vamos ter informação sobre tudo aquilo que aconteceu nos outros Estados, como os outros Estados também não terão toda a informação, talvez dos mais transparentes, ou o mais transparente seja mesmo Portugal. Mas isto para lhe dizer que a posição de fundo não há de ser muito diferente, mas